Assuntos do cotidiano que mexem com as nossas vidas. Convidados especiais debatendo assuntos essenciais. Lagoa Debate.
Amigos, muito boa noite. É segunda-feira, é dia do programa Lagoa Debate, através da Rádio Lagoa FM e através da Lagoa TV. Nosso encontro de todas as segundas-feiras neste horário. Convidamos para o nosso programa de hoje uma das lideranças do mundo político local. É bem verdade que está um tanto que afastado, um tanto que desligado da lida política, mas que precisa ser reconhecida como uma das figuras de expressão da política de Lagoa Vermelha. Foi vereador por 2 mandatos. Presidiu o então PMDB, quando os partidos ainda tinham alguma força, ainda tinham alguma representatividade. Concorreu a prefeito em 2 oportunidades. Estamos nos referindo ao advogado Altair Recchio Ramos, cria do PMDB, partido em que militou por cerca de 30 anos. Deixou o PMDB por não concordar com algumas ações do partido. Hoje está filiado ao PSD, porém sem militância. Vamos procurar saber como é que o Dr. Altair Recchio Ramos está vendo o atual cenário político de Lagoa Vermelha. Agora, em novembro, novas eleições municipais. Vai nos dizer se abortou aquela ideia de um dia ser prefeito da sua terra natal, da sua Lagoa Vermelha. Vai nos dizer o que levou a se retrair com relação ao meio político. Estas e muitas outras questões estaremos abordando a partir de agora aqui no programa Lagoa Debate. Doutor Altair, muito boa noite, obrigado pela sua presença, gentilmente atendendo ao nosso convite, no sentido de participar aqui do programa Lagoa Debate.
Boa noite aos ouvintes da Rádio Lagoa, da Lagoa FM, especialmente a você, Ademar. Dizer que é uma satisfação, mais uma vez, eu participar desse teu programa. Programa que em outras oportunidades até tivemos o prazer, né, de substituí-lo temporariamente aqui, quando participávamos um pouco mais aqui da Rádio Lagoa. E uma satisfação muito grande, né, conversarmos com toda a nossa comunidade. Hoje não se restringe mais à comunidade local, né, que em função dos avanços tecnológicos nos permite conversar com o mundo.
Qualquer parte do mundo.
Exatamente, esse é um avanço interessante, né?
Exatamente. Doutor Altair, inicialmente, o que levou a se retrair, a se encolher, usando uma expressão mais popular, com relação ao meio político de Lagoa Vermelha?
Eu até, Ademar, quando você me convidava para participar do teu programa...
Relutou.
Não que tenha relutado, né? Mas eu tinha certeza que o assunto voltaria a essas questões, né? Entre aspas, essas cobranças até desse posicionamento ou da minha omissão em participar. Mas eu, como tu falaste no início dessa nossa participação... Eu que tenho uma vida política ativa aí de cerca de 30 anos, né?
E uma vida bem ativa.
É, participamos, né, Ademar? Efetivamente, estivemos sempre na representação política do partido na época, do PMDB, né? Desde 1988, se não me engano, quando me elegi vereador aqui em Lagoa Vermelha.
Quantos anos tinha?
Eu tinha 19 anos, 20 19. Anos, 20 anos. 20 anos na época da eleição, quando se iniciou a eleição. Acredito que até hoje deva ter sido o mais novo da história de Lagoa Vermelha, mas isso não vem ao caso. E desde aquela época a gente sempre teve uma participação ativa, né? Então a política corria no sangue nosso ali naquela época da juventude, a mil, pulsava a mil, né? Mas, infelizmente, com o passar do tempo, com as vitórias, com as derrotas e, quem sabe, até com o amadurecimento, com outros projetos pessoais na vida que vão surgindo, se acabou se protelando isso, né? Tivemos, na última eleição municipal, uma posição bastante não confortável, né, mas com bastante possibilidade de disputarmos uma eleição diferente das outras que nós já havíamos disputado, que sempre fomos escolhidos porque ninguém queria, esse era o fato.
Verdade.
Ou em cima da hora, ou porque alguém abandonava o barco num momento ou no outro, né?
Até a questão de poucos dias conversávamos com o atual prefeito de Lagoa Vermelha, Gustavo José Bonotto, e ele recordava essa situação. Concorreu a prefeito pelo fato de que o senhor não se dispôs a concorrer, acabou abrindo mão, claro, lá com as suas razões íntimas.
Isto é verdade, né? O que o prefeito coloca é verdade. Nós ficamos até o último minuto tentando, conversando, viabilizando este projeto, e eu entendi que naquele momento, pelas razões que lá na época declinei, não teria mais a condição de participar do pleito, né? Uma eleição que se avizinhou bastante fácil para o atual prefeito. Eu tenho certeza que se nós estivéssemos no páreo, a eleição seria, quem sabe, muito mais dura, né? Porque ele representava novidade e tudo mais, mas que logrou êxito, né? Em derrotar um projeto político que vinha, independentemente do partido, aproximadamente 4 mandatos na Lagoa Vermelha, 16 Exatamente. Anos, 18 anos aí, né? E que tem todos os méritos, né, pela vitória estrondosa, né, esplêndida que teve naquela eleição municipal.
Prevaleceu naquela oportunidade o desejo de mudança? Foi o que fundamentalmente definiu o resultado da eleição?
A gente tem que dar méritos, né, às administrações que passaram por Lagoa Vermelha, não fazer discurso de terra arrasada. Isso eu sempre fiz, independente da circunstância e de quem esteja no poder. Eu acho que todo mundo vem com o intuito de construir, né, Ademar? E o PDT, né, que vinha comandando o município, acho que ele trouxe uma outra forma de fazer administração pública em Lagoa Vermelha, modificou um monte da forma estrutural da administração pública, mas é um projeto também que estava se esgotando, né?
Exato.
Pela continuidade, por sempre as mesmas pessoas, os mesmos nomes, isso também favorecia a articulação da oposição naquele momento, e foi efetivamente o que aconteceu. Não se julgava ali, de repente, se a administração era boa ou não era boa, mas era o fato da mudança, da alternância, e quiçá também o candidato apresentado pelo próprio partido da situação naquele momento não tinha a densidade eleitoral que se imaginava, até mesmo, quem sabe, pela posição, né, do colega Sérgio, que foi o candidato e tudo, né, uma posição na sociedade, uma pessoa bem quista, uma pessoa bem vista, uma pessoa sem mácula nenhuma, né, mas que infelizmente não carregava com ele a densidade eleitoral que era necessária para emplacar uma eleição. E até acho que no primeiro momento até se subestimou, principalmente quando o meu nome sai de cena. Eu acho que de repente o pessoal até subestimou. Não, agora vem esse menino aí que ninguém conhece, não sabe de onde vem, e tudo, e a eleição ficou fácil. E quando abriram os olhos, a campanha já não tinha mais reversão nenhuma.
Não, né? Tinha mais reversão.
E foi o susto, né? Foi o susto que se deu.
Exatamente. Doutora Altaíra, toda aquela situação que acaba de relatar ali, muitos afirmam e continuam afirmando que o senhor perdeu uma grande oportunidade de ser o prefeito de Lagoa Vermelha, que o cavalo encilhado teria passado.
Pois é, Ademar, né? Infelizmente isso a gente ouve todo dia, e principalmente quando se aproxima, né, de um pleito municipal, quer não queira, pelo tempo que a gente ficou no meio político, né, que a gente conviveu. Eu, com prazer, sou abordado em todos os lugares.
Até hoje é cobrado.
Até hoje, em que pese o uso da máscara, às vezes dificulta até reconhecer as pessoas, né? Mas não pela juventude, até, que é um outro momento, mas pelas pessoas com um pouco mais de idade, né? Que nos conhece e tudo, a gente constantemente é abordado. Você chega no posto de combustível, encontra alguém e diz, ah, e esse ano tu vai? Aí esse ano tu vai? Por que você não foi na outra vez? Era a tua chance. Mas, infelizmente, se era ou não era a chance, as circunstâncias daquele momento, os fatos que aconteceram naqueles 30 dias que antecederam a decisão, efetivamente me jogavam para essa situação, né? Nós falávamos até naquela oportunidade da situação, até mesmo da questão financeira, que se imaginava que de repente seria uma campanha que custaria bastante em termos de recursos financeiros, e ao cabo ela mostrou que não foi esta campanha deste custo, mas não em função da forma como estava sendo feita a disputa, mas em função de que o candidato novo que surgiu aí conseguiu dar um nó tático, na verdade, na campanha, sem um marketing exagerado, sem nada, mas usando o que estava começando com mais modernidade, que era a rede social.
Exatamente.
Era esses meios, né? Enquanto que, de repente, o projeto tradicional começou a sucumbir. Então, eu fico contente quando eu chego hoje em qualquer lugar e ainda algumas pessoas fazem referência a isso, né? Porque tu não foi. Mas isso faz parte, né, dos momentos da vida, das decisões que a gente tem que tomar, e que não pode, de maneira nenhuma, trazer qualquer arrependimento.
Foi uma decisão equivocada de sua parte? Em algum momento chegou a se arrepender, doutor Altair?
Não, efetivamente eu não me arrependi. Eu posso até, de vez em quando, até pensar, pô, se nós tivéssemos encarado, nós de repente poderíamos ter colocado em prática tantas outras situações que nós pensávamos para a nossa cidade e tudo. Então, de arrependimento, de dizer, pá, eu devia ter concorrido, não, esse arrependimento eu não tenho. Por quê? Porque as razões que me levaram, efetivamente, naquele momento, a tomar aquela decisão, eram situações que estavam carregadas muito mais pela razão do que pela emoção. Então, eu lembro muito bem que foi dias e noites sem dormir, pensando em qual a decisão tomar, porque eu sabia que atrás de mim já existia naquele momento um contingente muito grande de pessoas que estavam prontas para ir para a rua, prontas para nos apoiar, prontas a votar nesse projeto e tudo, e que de repente naquele momento nós até frustramos essa expectativa, né?
Não me lembro de uma última reunião que aconteceu em sua residência, envolvendo outros partidos, dentre eles o Progressistas, lhe colocaram contra a parede, e essa é a melhor definição.
É que na política, né, Demar, justamente as coisas às vezes são assim, né? Quem não está disposto a participar, quem não vai colocar o nome à disposição, ela sempre fica numa situação cômoda de dizer, tu vai. Né? É como bater o pênalti, né? O treinador escolhe quem vai bater o pênalti, mas vai ele lá bater o pênalti para ver como que é a situação, se ele erra o pênalti ou se ele faz o pênalti, né? E na política, às vezes, assim, quem não está no comando direto, assim, na linha de frente, fica muito fácil, diz, olha, vamos articular assim, mas de repente acho que tem que ter quem bota o nome, o respeito, né, pela intimidade dele, pelas aquelas coisas que ele está sentindo naquele momento. Quando se falou muito na questão financeira, eu lembro que o senhor falou, pá, parece que nós não teríamos dinheiro para fazer a campanha, mas de repente não era só isso, né, a campanha poderia custar caro, mas eu por trás disso, eu tinha dois filhos ali, um hoje já formado, né, fazendo faculdade de medicina, eu sei quanto isso custa. Eu sei quanto que o prefeito ganha mensalmente, né, dos seus subsídios são fixados e é público, né? Então, tudo isso eu fiz contas e mais contas também para pensar que naquele momento a prioridade minha era, quem sabe, dar essa condição para os meus filhos, para quem pudesse fazer.
Particularmente teria prejuízo.
Ah, sem dúvida nenhuma, né? Se pensasse do ponto de vista financeiro, sim. É uma situação em que você abandona a tua profissão, você deixa de exercer essa tua profissão, em que pese eu seja servidor público, continuaria vinculado com alguma coisa, mas eu perderia a possibilidade, né, por exemplo, de continuar trabalhando. Então, eu não tinha dúvida nenhuma que financeiramente também seria bastante prejudicial. Eu teve um acidente de trânsito também, que meu filho se envolveu com a minha esposa e tudo mais, e isso tudo também acabou pesando, né? Então, foi essa a grande
situação. Foram vários fatores.
Exatamente, vários fatores, né, que levaram àquela decisão, que lembro muito bem, quando nós sentamos junto com o Miguel, com o Oscar, com vários outros aí para tomar essa definição, e que o pessoal até chacoalhava a cabeça não acreditando que realmente eu tinha tomado essa decisão. Mas foi uma decisão amadurecida. Nós naquela época já tínhamos algumas pesquisas, como o outro lado tinha pesquisas, e isso não importa, mostrando que a eleição
e
poderia ser...
E os números eram favoráveis dessas pesquisas internas?
É que veja bem, né, Demar, se falar em números favoráveis é muito complicado, ainda mais num processo inicial desse, mas eram posições que nós trazíamos dessas pesquisas que nos davam conforto para dizer que a eleição dava para ser disputada. Ao contrário de outras que, quando eu concorri a prefeito, os índices nossos chegavam a ser 2% no início, em que pesa nós chegar em 45, 46 lá no final.
Exatamente. Né?
Então eram situações que nos demonstravam que havia esta viabilidade. Então muita gente às vezes fala, né, amarelou, né? Não foi amarelou, foi bem pensado, Ademar, acho que foi uma decisão bem tomada, e acho que Lagoa Vermelha teve uma eleição tranquila também, né? Escolheu naquele momento a melhor proposta que tem aí, gostem ou não gostem do Gustavo, ele se transformou naquele momento de forma majoritária, com plenitude de votos, né, na proposta recepcionada e aceita pela população.
Agora o senhor salienta a melhor proposta. Muitos questionam hoje que o governo eleito não teve um plano de governo, não teve um planejamento em termos do mandato do Gustavo José Bonotto.
Eu não posso até falar...
Até comentam, né, assim, na forma mais descontraída, que nem ele mesmo acreditava que pudesse ganhar a eleição, prova está que não teria montado um plano de governo, um projeto de governo.
É que Ademar, essa questão do tal de plano de governo, do projeto de governo, quando se faz, se traçam basicamente em cima de 4, 5 questões básicas, né, aqui na nossa cidade, que é a educação, que é a saúde, que é a geração de emprego, que é a agricultura, que é valorizar o comércio. Sempre foi isso. infelizmente sempre foi isso, né, com algumas linhas macro, né, e depois vão esmiuçando isso. Então, se você ir lá, né, pegar os planos de governo aí que se apresentaram nos últimos tempos, tu vai ver que muitas coisas ainda continuam se repetindo e quem sabe nessa eleição venham de novo à tona. Agora não, porque agora vai ter, até pela urgência, pela pressa da celeridade do processo e da forma de fazer campanha, vai ter que se mudar algumas formas de pensar. Mas essa de dizer que o Gustavo não tinha uma proposta na época, eu não concordo. Eu acho que o Gustavo traçou linhas gerais do seu governo. Se está conseguindo implantar ou não, é um debate que eu não quero entrar, porque eu sempre tive comigo que você não me ouviu nunca na minha vida fazer uma crítica velada à administração municipal, até mesmo daqueles para quem eu perdi a eleição, né? E não seria agora nesse momento que eu faria também essa crítica, até porque hoje nós vivemos uma situação totalmente atípica, né? Com essa pandemia, com os olhos voltados para muitas outras coisas que não se pensava isso no passado e nem se tinha em mente de colocar num plano de governo. Acho que isso é importante dizer, né? Que nós poderíamos, dali 3 anos, enfrentar uma pandemia que poderia mudar completamente a forma de fazer a administração. Então, eu não concordo que não tenha uma proposta. Pode até dizer que a proposta dele era uma proposta diminuta, era uma proposta, quem sabe, que precisasse ter sido trabalhada e melhorada. Mas foi a proposta que a população naquela época elegeu.
É bom que se registre, e o senhor deu um toque anteriormente, superficialmente, numa eleição anterior, o senhor entrou praticamente ao apagar das luzes. Praticamente não, entrou ao apagar das luzes, entrou na última hora como candidato. E destacou, começou com índices lá embaixo. No entanto, foi num crescendo e quase que acabou faturando a eleição. Se tem mais uns 10 dias de campanha, sei lá, muita gente pensa que teria virado o jogo.
É, Ademar, veja que a gente...
Quem foi perde... uma disputa com o Moacir Volpato.
Correto, né? Que era o atual prefeito, se não me engano, na época. Já acho que era o atual prefeito, era a reeleição dele. Na verdade, que eu era presidente de partido, né? E é aquilo que eu falei agora, na hora de escolher quem bate o pênalti, de repente foi poucas vezes que o próprio presidente do partido, não, se é comigo, eu vou bater. E eu lembro que eu saí de casa para conduzir uma reunião do partido.
Nós, lá na ABB.
Lá na ABB, exatamente. Nós já com tudo meio acertado de quem concorria na eleição, quem não concorria.
Quem é que estava alinhavado? Né?
Nós estávamos alinhavados na época o PTB, indicaria o candidato a prefeito, nós procuraríamos compor indicando o candidato a vice, o PP iria participar e tudo mais. E se pensou até numa possibilidade de, na época ali, se discutiu muito a possibilidade até de ter um consenso aqui em Lagoa Vermelha, né? De repente não se ter candidato, entrou na jogada o próprio PDT, com o Moacir também levando isso em consideração e tudo. E era o último dia, eram 11 horas da noite, 10 e meia, o prazo era meia-noite para ter uma definição. E estava dando tudo errado, né? Ou nós, quem era para ser candidato não ia ser mais, o tal de consenso era uma exigência que tinha que ser como queriam, senão não queriam, então não era um consenso, né? Era uma adesão. Né? E aí eu nunca esqueço que nós começamos a nos olhar lá na BB e disse, olha, mas parei, nós também podemos perder a eleição, mas não vamos perder a dignidade, vamos disputar essa eleição sim. E eu lembro que eu chego em casa e conto, né? Olha, sou candidato a prefeito, o pessoal deu risada, fomos todo mundo dormindo, outro dia de manhã eu acordei cedo, ó, vou começar a campanha. Eu disse, como começar a campanha? Tu não era candidato a vereador, não era candidato a nada. Então foi no acaso mesmo, né? E eu lembro que nós começamos na primeira semana, dava vontade, aí sim a Ademar dava vontade naquela época de dizer, ó, vamos embora, por que que nós fizemos isso? Quando se lançava uma pesquisa em nós com 2, 3%, e o outro candidato com 60, 70%, era meio desanimador. Mas aí veio justamente o trabalho da apresentação de proposta, da forma de trabalhar, do convencimento, e quase chegamos. Mas não chegamos, perdemos a eleição, né, Ademar?
Exatamente. Doutor Altair, aquilo que comentamos na abertura da sua participação aqui no Lagoa Debates, esse seu distanciamento da política, esse seu afastamento, algumas situações lhe desapontaram. Prova está que até saiu do PMDB, partido do qual fez parte por cerca de 30 anos, é cria do PMDB. Na época era PMDB, agora é MDB. Algumas situações lhe causaram certo desencanto, foi isso que acabou se afastando da política?
Ademar, na verdade é o seguinte, eu tenho essa militância tão grande dentro do PMDB que eu até hoje consigo ter o prazer hoje de ter grandes amigos dentro do PMDB no estado do Rio Grande do Sul, né? E isso eu sei que logo que eu acabei saindo do partido, criou até algum mal entendido aqui em Lagoa Vermelha com os integrantes do PMDB, que por que de repente lá no governo do estado o pessoal eu conseguia conversar com o pessoal e tal. Mas é fruto de uma construção, né, Ademar? Eu construí isso ao longo dos 30 anos, viajando a Porto Alegre no início de ônibus e voltando e indo para a região inteira e me dando bem com um, conversando com outro, articulando com outro. Passei esses 30 anos, eu nunca tive um cargo Nunca tive um cargo político no, do PMDB, em duas ou três vezes que o PMDB foi do governo do Estado, e nunca almejei isso, né? Então eu construí um relacionamento muito bom, que até hoje eu tenho um excelente relacionamento aí com, quer que goste ou não goste, com o ex-governador Sartori, com o próprio Brito, que foi tão questionado e foi governador aí, mas até hoje não, mas até contigo recentemente, para agendar uma entrevista, nós conseguimos fazer essa ponte, né?
Ele morando em São Paulo, prontamente atendeu ao seu pedido.
Então a gente teve essa convivência, né? E eu continuo dizendo, né, quando converso com o Edson Bruno, com o pessoal, eu continuo dizendo, cara, eu saí do PMDB, meu PMDB não saiu de mim, nós continuamos conversando, né? Sempre me identifiquei com esse grupo lá e tudo, e aqui foi uma situação de construção, né? Nós enxergávamos que nós teríamos que estar numa outra agremiação partidária naquele momento, porque nós carregávamos aqui em Lagoa Vermelha, quer queira ou quer não queira, algumas circunstâncias que eram pesadas para administrar numa campanha eleitoral. Nós tínhamos um desgaste de uma administração municipal que nós tínhamos feito com o PMDB, da qual eu ativamente participei e tudo, mas e que infelizmente na opinião pública estava bastante desgastada. Nós tínhamos alguns enfrentamentos para fazer, e a opção mais coerente até para viabilizar aquela eleição de 4 anos atrás era, sem dúvida nenhuma, de repente sair do PMDB e entrar num partido que fosse um partido novo, que tivesse uma certa representatividade. E aí, na época, em conversa com o vice-governador do estado, Cairoli, nós acabamos aceitando o convite de entrar no PSD, que, confesso a todos, nem sei se ainda estruturalmente existe em Lagoa Vermelha, e que pese os nossos vínculos de filiação continuam efetivos.
Pois é, não se falou mais nesse partido em Lagoa Vermelha. Eu até fiquei na dúvida se existiria, e em dado momento cheguei a perguntar ao amigo: o senhor está filiado ao PSD?
É verdade, né? Porque ficou uma comissão provisória. Como provisória, tem outros partidos até hoje em Lagoa de comissão provisória, né? E ficou uma comissão provisória e não se teve mais as lideranças organizando o partido. Eu nunca fui da comissão executiva desse partido, mas o fato é que, perante a Justiça Eleitoral, a nossa situação hoje estaria válida, né? Como filiado a este partido.
Doutor Altair, em momento algum lhe passou pela cabeça a possibilidade de aventar uma candidatura para a eleição deste ano? Ou chegou a ser sondado, cobrado, solicitado por alguém assim para que assumisse uma possível candidatura para a eleição deste ano?
Eu não, sem fazer nenhum rodeio, efetivamente tive contatos, tive convites para conversar, tive algumas situações de abordagem desta possibilidade, em que pese eu, até em respeito a todos eles, de repente não vou declinar de que lado vieram isso, mas o fato é que a gente teve algumas conversas, né? A todos que me procuraram, eu conversei, e estive em Porto Alegre também, conversando com alguma situação, mas sempre usei da mesma clareza que estou usando contigo esse ano: eu não seria candidato absolutamente a nada, né?
E é tanto, uma decisão líquida e certa.
Para essa eleição é uma decisão líquida e certa, sim. Uhum. Mas não tem a mínima possibilidade. Não tem a mínima possibilidade, não. Tem alguns outros projetos em mente e eu acho que não é o momento de entrar nessa disputa política.
Quem sabe na próxima eleição?
Isso não dá para nós dizer nada.
E daí já começa a trabalhar com mais antecedência.
Ademar, sempre essa figura, né? Mas, na verdade, não dá para dizer que não, né? A gente gosta disso, de repente.
Porque o senhor tem esse projeto. Assim como o Ronaldo Santino também tem o sonho de um dia ser prefeito da sua terra, Lagoa Vermelha. E o senhor várias vezes afirmou que um dia gostaria de ser prefeito de Lagoa Vermelha, que é a sua terra.
Sem dúvida nenhuma. Inclusive, com o próprio Ronaldo Santino, nós chegamos a conversar de tempos atrás a respeito de eleições municipais e tudo, e eu até pondero que hoje o Santino é na condição de suplente de deputado federal, até não sei se para o projeto político dele não seria interessante de repente tentar ser o prefeito da sua cidade, né? Porque é uma situação instável, de repente no final do ano o Covatti resolve voltar e o Santino deixa de ser um deputado federal, né?
A qualquer momento,
né? Então nós temos conversado, e dentro dessas pessoas que falei, até conversei numa determinada época aí, mas sem interesse nenhum de prosseguir isto, né, com o deputado federal Ronaldo Santino. E então não dá para dizer que, de repente, na próxima eleição, numa outra eleição, teu nome não possa estar à disposição. Quem sabe até lá, de repente, com uma situação mais tranquila, né, de todos os sentidos, aí possa se pensar alguma coisa, mas não acredito eu que isso é um assunto que tem que ser muito bem amadurecido. Mas para essa eleição,
nesta eleição, não concorre de maneira alguma.
Não, absolutamente.
Nada fará mudar de ideia.
Não, eu não tenho por que mudar de ideia, né? Uma situação que é como te falei, em outras eleições, pessoal que me escolheu para mim concorrer, né, dizendo, você tem que ir agora, além de eu ter a alegria de muitos dizerem isso, eu também tenho a convicção de que tem que ser um momento em que eu também digo, realmente vou e vamos para a luta, mas não vou não.
Doutor Altair, o que se observa em termos locais é um marasmo total, frieza, desinteresse, desânimo com relação às eleições deste ano. O atual prefeito Gustavo Bonotto assegurou candidatura à reeleição, o que será referendado na convenção do partido. Getúlio Cerioli, tido como nome forte, tido como o único nome em condições de fazer frente ao atual prefeito Gustavo Bonotto, já oficializou que não concorre. A decisão já está tomada. Outro nome com certa expressão na política local, vereadora Márcia do Carmo, também já descartou. E olha que lá no início chegou a assumir a condição de pré-candidata à prefeita de Lagoa Vermelha. Mudou de ideia. Passou a existir uma certa dúvida de que a oposição tenha candidato. Ou caso tenha, doutora Altair, sem chances de lograr êxito.
É uma eleição bastante atípica, né?
Atípica.
Diante de todo esse quadro, né? Eu tenho medo, demora até por eu gostar de política, que as eleições municipais, principalmente nas pequenas cidades como é o nosso, amanhã depois, seja mais ou menos como uma eleição de um clube social, ou seja, tem que dizer quem quer ser, né? Porque nós não estamos florescendo lideranças, o pessoal está abandonando, perdendo o gosto de fazer política. Nós não temos incentivo nenhum para que essa juventude que vem hoje discuta os problemas da sua cidade. Está muito mais cômodo, né? Alguém oferecer o prato pronto do que nós ajudar a construir a receita, certo? E isso está começando a afastar. Então veja que você fala aqui em 3, 4 nomes que já são como o meu nome, né? Já são veteranos da política, né? E de repente a gente não vê um nome novo, como surgiu o Gustavo na época, como pode surgir outros. Então acho que nós precisamos sim oxigenar todo este processo. A eleição em Lagoa Vermelha, com a retirada do nome do Getúlio, que também certamente teve as suas razões para sim fazer, né, porque ficou bastante tempo nessa análise, nessa dormência da ideia de ser o candidato a prefeito, né, hoje nós vemos que a situação como está colocada com o atual prefeito candidato à reeleição e com uma chance potencial muito grande de lograr êxito na eleição, em função de tudo que está acontecendo no meio político, né? É a situação da administração municipal, que pode ser questionada e ter os erros e tudo, mas tem muitos acertos também. É a situação da pandemia, que muda completamente o jeito e a forma de fazer campanha política, né? É a prorrogação das eleições, que por um lado, para alguns, diz, vai trazer prejuízo para o gestor que está atualmente, porque pode ficar pior o quadro de saúde até lá, mas em contrapartida é uma eleição totalmente, como eu falei antes, atípica, né? Vai ter que se mudar a forma de fazer a campanha, né? Não adianta nós
campanha, sonharmos. Campanha, tiro curto.
Tiro curto, não adianta nós sonharmos, né? Que você vai conseguir fazer ainda, vamos pegar o nosso exemplo local, uma campanha somente pela internet, onde de repente em alguns pontos sequer acesso à energia elétrica se tem, quanto mais a internet, né? Então você vender essa tua proposta e tudo numa disputa, ela fica muito, muito difícil. Então não será, se acontecer isso em Lagoa Vermelha, da dificuldade de ter um candidato, não será um privilégio nosso, mas da grande maioria dos municípios eu tenho certeza absoluta.
Doutor Altair, não foi somente a pandemia que arrefeceu o ânimo no meio político local. E aí lembro de outros tempos em que quase um ano antes, os partidos, os pré-candidatos já se movimentavam intensamente. Lembro de convenções partidárias históricas, disputadíssimas. Parece que isso é coisa do passado, doutor Altair.
É como a pandemia veio para nos reinventar um monte de situações, entre elas de estar usando a máscara, né? De estar aqui de vez em quando adaptando tudo isso. Na política também vai ser, nós temos que reconstruir esses conceitos de política, né? Você falou muito bem, eu poderia lembrar de várias convenções partidárias que nós fizemos.
Do próprio PMDB?
Que só não saíram no soco internamente, né? Na disputa por uma indicação, na disputa para quem era o candidato a prefeito, 4, 5 nomes. E hoje você não vê mais isso. Eu faz muito tempo que não participo de uma convenção, mas são 10, 12 gato pingado que vão lá decidir. Isso é uma verdade, desculpe o termo gato pingado, mas eu quis me referir à minoria, né, que vai lá e decide. E ainda se você for nessas reuniões, você vai ver que a grande maioria desse pessoal é a velha guarda partidária. Né? Então, os conceitos são outros hoje, né, Ademar? Essa gurizada, essa juventude que vem, está pouco interessada em fazer política, está pouco interessada a se colocar dentro de todo esse processo importante de reconstruir a sua cidade, de reconstruir as ideias para a sua cidade. E isso nos preocupa. Nós não vamos, dificilmente, vamos ter novamente aí, como falasse, uma convenção partidária, que nem nós chegamos a ter, com 300 pessoas para escolher o candidato a prefeito. Pô, só aquilo ali já era um ato político muito grande, né? E um ano antes nós já sabíamos, olha, lá o PMDB vai ter 3 candidatos, entre eles vão fazer uma campanha interna. Tanto que a própria legislação eleitoral, que ainda vige hoje, ela traz aquela possibilidade de você, os pré-candidatos, fazerem campanha política que não se considera irregularidade nenhuma, de forma antecipada, para quê? Para poder convencer os 45 membros, 30 membros de um diretório, qual é a proposta melhor. Você não vai ver isso em lugar nenhum mais. Ou seja, se nós encontrarmos um dentro do partido, vamos ter que ter um motivo de bater pau.
Exatamente. A mudança de datas nas eleições traz algum reflexo?
Ademar, acho que a alteração das datas, em que pese todo questionamento, todo comentário que deu de sai eleição, não sai, de prorroga mandato ou não prorroga mandato, eu acho que prorrogar mandato é uma situação ruim. Se nós queremos ter uma eleição única, nós temos que eleger alguém já sabendo, ó, você vai ter 2 anos e a partir dali nós vamos ter a unificação das eleições no Brasil, e vai ser eleição de presidente da República, vereador, todo no mesmo dia, né? Se fosse esse o objetivo. Então, não, acho que não havia clima também para prorrogar mandato. Então, acho que foi salutar essa decisão do Congresso Nacional em transferir as eleições, né? Mudar a data para o dia 15/11, 29/11. Até acho que ela podia ser um pouquinho mais ampliada ainda, quem sabe lá no finalzinho de dezembro, porque infelizmente nós
No primeiro momento se cogitou o segundo turno para 20 de dezembro.
Exato, né? Tem uma possibilidade, eu não estou agora com a legislação aqui, que fala que dependendo da situação dos municípios, conforme tiver em determinado momento, possa ser transferida de novo essa eleição, né? Mas eu acho que foi importante, né, Domar? Nós não podemos de maneira nenhuma admitir que onde se prega o isolamento social, onde se diz que temos que respeitar o conhecimento científico e tudo, nós propiciar aglomeração de gente numa sessão eleitoral, nós pensarmos que vamos conseguir fazer uma campanha política sem reunir gente, né? Isso é inerente, é como a torcida de futebol dizer que vão colocar no estádio, vão ficar em 100 pessoas lá dentro do estádio, mas uma distante da outra, 5 metros, quando vê está todo mundo abraçado para comemorar o gol, né? Então nós não vamos conseguir fazer isso. Então não tinha outra saída a não ser prorrogar as eleições e torcer, né, que nós cheguemos aí em agosto, setembro, com uma situação um pouquinho mais controlada, né, no que diz ao Covid, para que nós possamos pensar em ter uma eleição segura. Veja que pensando até em segurança, nem o sistema biométrico vai funcionar.
Exatamente. Né? Então, teremos o sistema biométrico.
Então, está se pensando em tudo isso. Aí esses dias me questionaram, mas vem cá, e a caneta para mim assinar na hora? Então, tudo isso, né, vão ser situações que do contato e tal, que vai ter que ser sido pensado. Então, acho que a prorrogação da eleição, ela veio, foi sábia a decisão, acho que podia ter sido até um pouquinho mais amplo esse espaço, mas é importante até que vai dar tempo, né, de se fazer a campanha sem nenhum prejuízo. Veja que a questão da desincompatibilização, automaticamente ela também sofre essa prorrogação, né, as questões de se licenciar de cargos e tal, da mesma forma, as convenções partidárias, propaganda política. Então não há solução de continuidade nenhuma de todo o processo eleitoral.
Uma novidade com relação às eleições anteriores. Nas proporcionais não haverá coligação, não é permitida a coligação.
Esse é outro fato novo, né? Que fato os partidos novo. Políticos aí vão ter que realmente pensar que agora não adianta sonhar em eu vou lançar um candidato que vai ter 4, 5 puxadores de voto que estão coligados comigo e eu vou me eleger com tantos votos. Agora o sistema ficou um pouquinho mais complicado, mas eu acho também um sistema
mais justo.
Mais justo, né? Mais justo, os mais votados realmente se elegem e tudo mais, né? Acho que é mais uma inovação que o processo vai trazer.
Está de pleno acordo.
Não tenho nenhuma situação de me opor a esta determinação. Acho que o término das coligação, ela é importante, sim. Acho que os partidos têm que se fortalecerem cada vez mais.
Doutor Altair, qual a avaliação que faz com relação ao governo Gustavo José Bonotto? Foi a maior vitória em toda a história de Lagoa Vermelha, a maior diferença em termos de votos, uma vitória retumbante. E isso cria uma expectativa grande, cria uma responsabilidade maior. Qual a avaliação que faz com relação ao desempenho da administração municipal face à estrondosa vitória que teve?
Olha, eu tenho assim comigo que como falamos anteriormente, Edmar, a situação e a forma como o Gustavo ganhou a eleição, ela cria, ela gera realmente, gerou uma expectativa muito grande, né? E aí a gente viu que ao longo de todo esse tempo, de todo esse período, nem todas as ações que eram necessárias a serem propostas, de repente o Gustavo está conseguindo fazer, por um monte de razões, né? Mas eu não tenho o costume comigo de fazer avaliação nenhuma de governante nenhum, e não seria diferente em relação ao próprio Gustavo. A gente que caminha, que anda, a gente vê os dois lados, alguns totalmente decepcionados, outros não. O debate da Avenida Presidente Vargas, né, que está aí trazendo enormes prejuízos a todo mundo que mora, mas por outro lado, quando você começa a andar naquela avenida ampla, você vai ver, pô, que coisa mais linda. Daí vem os pais da criança dizendo que quem fez o projeto, quem contratou foi o PDT, agora o outro vem executar. É como essa história do Bolsonaro ir lá inaugurar a canalização transposição do Rio São Francisco, né? E daí o pessoal diz, mas 95%, não importa, quem cortou a fita foi o Bolsonaro. E aqui, se terminar esta obra do presidente Vargas, quem fez a obra foi o prefeito Bonotto. E é isso da política, né? Então fica muito difícil você fazer uma avaliação, principalmente para mim, que fiquei um pouco fora de tudo isso, em que pese acompanhando todos os passos das ações administrativas, embora sempre lendo a tua coluna, lendo o material que é disponível, tanto na rede social acompanhando, mas eu tenho que o Gustavo, ele consegue chegar nesse momento de impor uma condição de que a própria oposição está encontrando dificuldade de ter um candidato. Se a oposição está encontrando dificuldade de ter candidato, é porque também o trabalho que o Gustavo fez, ele não é de todo desprezível, né? Acho que tem muitos méritos aí, acho que é um menino, né, que de repente sem a experiência política, de repente sofreu muito no início aí para conhecer todo esse sistema, para se colocar dentro de toda esta situação, mas que está conseguindo chegar no final do governo dele, pelo menos até o presente momento, sem nenhuma notícia assim que constrangesse a nossa cidade de Lagoa Vermelha, como já aconteceu em outras épocas, né? Está conseguindo fazer esse governo dele com algumas dificuldades financeiras, para quem conhece os números, para quem apresenta de vez em quando esses números, de repente...
Não, e diante de algumas situações, e isso é preciso reconhecer, enfrentou chuva de granizo, vendaval, temporal...
Ciclone,
bomba, pandemia... estiagem, chuvas em demasia.
Eu acho que o governo Gustavo enfrentou nesse período aí situações atípicas que em 20 anos, de repente, somado tudo, não se aconteceu.
Verdade. Né?
Agora você vê, nós passamos um período de seca aí que arrasou com a agricultura de toda a região. Quando esperávamos começar o plantio de trigo, disso e daquilo, vem a chuva aí que terminou com estradas da região inteira, com bueiros. É a BR-470, quase que intransitável de novo, né? Então, realmente, acho que houve alguns episódios que tem que ser sopesado sempre quando se fizer essa avaliação. Aliado a isso, né, Ademar, a questão da própria... a questão da saúde, né? Sempre foi o grande problema e não continua sendo o grande problema, agora muito mais pela pandemia, né? A gente verifica, é incrível de ver isso, né? Mas eu lembro que quando se começou a ter os plantões aqui em Lagoa Vermelha, plantão 24 horas, plantão durante a noite, e isso foi lá em 1988, 90, lá com o falecido doutor Geraldo De Boni, que iniciou um projeto incipiente aqui, e tudo, as longas filas, todo mundo consultar. Hoje a pandemia absorve a situação e mostra também que nem todo aquele atendimento que todo mundo às 6 horas da tarde procura de médico, de repente hoje Não era tão necessário assim, né? Ou seja, todo mundo tem o medo de sair na rua, de se expor a isso, mas o problema da saúde agora, nós não vimos mais falar, o problema do hospital, faz 4, 5 meses que o problema agora é a pandemia, né? E o problema que é do hospital, que nós sempre nos debatemos, e de repente ele fica um pouco relegado para essa discussão. Não que fique abandonado, mas é que tem um assunto macro muito maior hoje, que é a questão da pandemia, que envolve a administração municipal como um todo, envolve nós, como cidadão de Lagoa Vermelha. A nossa preocupação é hoje, é realmente combater a esse vírus aí.
Doutor Altair, a questão de poucos dias, eu li uma reportagem falando sobre caminhos para reinventar o sistema partidário brasileiro. Hoje temos 33 siglas registradas na Justiça Eleitoral. O Brasil vive uma fragmentação excessiva que confunde e distancia o eleitorado. Doutor Altair, os partidos esvaziaram, perderam a força, perderam a representatividade. Os partidos, diria eu, perderam sua identidade. Basta citarmos dois exemplos. Ex-presidente Fernando Collor de Mello foi eleito por um partido sem a mínima expressão. O mesmo ocorreu agora com o presidente Jair Bolsonaro. Ambos se elegeram sem partido, doutor Altair.
É o que nós falávamos antes, né? Que, na verdade, a vida política hoje ela está se afastando ou afastando a vontade das pessoas em participar, em discutir, construir ideias coletivas, que era a ideia do partido político, né? Hoje se vota muito mais na pessoa. Eu até participando de um programa dias atrás a respeito desse assunto, até eu colocava que está chegando a hora cada vez mais de que nós não vamos mais eleger o sorriso simpático, a figura bonita, carismática, mas sim alguém que realmente tenha por trás dela sim toda a estrutura necessária para colocar em prática essas ações. E nós estamos citando esses dois presidentes que se elegeram sem partido nenhum, justamente porque a população hoje não tem mais essa ideia do coletivo, de uma sigla partidária, né? Faz muito tempo. E eu acredito que a última geração que teve esse fanatismo todo aí era o pessoal do PT. E hoje, né, nem o próprio PT já não tem mais essa situação. Nem os próprios militantes e filiados ao PT, de repente, tem essa questão de se lançar o Pedro, todo mundo vai fechar com o Pedro. Está difícil, né? O próprio presidente se elege por um partido, pelo PSL, já sai do partido, cria, acho que é a Aliança, né? O nome desse outro partido, para quê? Para construir novamente mais um grupo político que esteja totalmente afinado com seus princípios. Não estou falando mal do presidente da República nesse ponto, mas estou mostrando que é muito fácil nesse país, quando você não está contente, você chutar, né, e criar uma outra opção, uma outra bandeira e vamos lá. Isso, em que pese que ainda veio aquela questão da fidelidade partidária, tempos atrás, né, que o parlamentar tem algumas circunstâncias que se ele sai do partido, ele perde o mandato, né? Mas aí se cria aquela janela na véspera da eleição, pode criar o partido, se for um partido novo, não perde o mandato. Então nós vivemos um sistema eleitoral aqui que é totalmente, quase que desprezível, né, Ademar? É uma situação assim que os partidos políticos estão ficando relegados cada vez mais a um segundo plano, em detrimento de nomes, e eu acho que isso não é o mais importante. Eu acho que nós devíamos sim era fortalecer as ideias, e as ideias estão consubstanciadas dentro do programa dos partidos políticos. Mas isso, estou falando uma utopia hoje.
Sim. As maiores e mais tradicionais agremiações partidárias perderam o protagonismo após sucessivas denúncias. Aliás, não estaria aí, doutora Altair, uma das principais razões do desencanto total com as siglas partidárias?
Ademar, isso tem sim um fundamento, né? Que se você pegar em cada partido político que teve passando pela administração, e vamos falar a nível de Brasil, nos últimos tempos, todos eles dentro desses partidos políticos se criou alguns grupos, né, que acabaram ao fim se envolvendo com a corrupção. Isso cito lá do meu partido, do PMDB, nós vamos passando pelo PFL antes, pelo DEM, pelo PT, né, que foi o último exemplo mais clássico que se teve. Agora o PSDB de novo à tona com o ex-governador de São Paulo. Então, na verdade, isso traz um desencanto para toda a população, né?
Exato.
Mas é uma situação que, infelizmente, no nosso país, nós gostamos muito, e a população fala muito, né, do político corrupto, do servidor corrupto, mas a corrupção é algo assim que campeia, né, no meio da nossa sociedade. Quando se tiver uma possibilidade, se ter uma vantagemzinha, é poucos que de repente deixam de avançar um pouco o sinal para se ter essa vantagem. Isso, infelizmente, parece fazer parte de uma cultura que teria que ser abominável, né? Nós tínhamos que fortalecer um sistema totalmente diferente, mas objetivamente, em cima do que você coloca, eu creio que os partidos políticos perderam força, perderam representatividade, perderam a vontade do eleitor estar dentro do partido político, justamente porque os maiores mandatários desse partido político, na grande maioria, estiveram envolvidos com alarmantes gestos de corrupção no nosso país.
O que se vê são partidos desmoralizados, desgastados e desacreditados.
Hoje, se você pedir na opinião pública em qual partido você votaria, eu não sei qual o resultado que nós teríamos. Mas se tu me dissesse para mim, há 10 anos atrás, quais os partidos que mais votaria, nós teríamos lá em primeiro lugar o PT, em segundo lugar ainda o PMDB, por causa da estrutura, o PDT, e assim por diante. E hoje não tem, até porque se você me perguntar para mim agora, cita 10 partidos dos 33, eu vou ter dificuldade. Se não abrir o Google aqui, não
é verdade, é verdade.
Então, é uma situação...
Não, isso vale para qualquer um, né?
Não, ninguém vai conseguir lembrar os partidos, né? Porque é a coisa mais fácil, não. Né? Desde esse PSD que eu acabei me filiando, né? Porque sabe que existe.
Exato.
Né? A Aliança agora, o PSL, quem que ficou, e assim por diante, né? É um fato bem complexo. Bem complicado.
E aquilo que o senhor comentou anteriormente, o voto deixou de ser partidário, passou a ser rigorosamente pessoal.
Sem dúvida nenhuma, né? Hoje não vai ganhar a eleição mais o PMDB indicando o melhor candidato que ele possa imaginar, se ele não tiver, de repente, na sociedade, assim, ou a sociedade não enxergar ele de uma forma menos política, né? Menos partidária. Então, vai se eleger, de repente, o Ademar, que trabalha na rádio como candidato a vereador mais votado de Lagoa Vermelha, independentemente do partido que ele vá. Né? Porque o pessoal não vai votar no partido para ajudar, que ele vai votar porque conhece o Ademar, né? Que se tivesse um ex-companheiro meu que ia fazer toda uma referência bibliográfica, tudo aqui, né? E tudo. Mas que conhece você, a tua história, acabaria votando você, independentemente do partido. Você poderia ficar no último dia para se definir em qual é o partido vou. E escolher que, de repente, você seria eleito com naturalidade.
Os partidos teriam que se reinventar, doutor Altair. E aí eu pergunto, de que forma? A questão de poucos dias entrevistamos no programa Bom Dia Cidade, na Rádio Lagoa FM, programa das 7 da manhã às 9, o presidente do PDT de Lagoa Vermelha, Rômulo da Silva, um jovem que está surgindo aí no meio da política. E ele disse que, no caso específico do PDT de Lagoa Vermelha, vai ter que se reinventar, vai ter que buscar novas lideranças. Como é que os partidos poderiam se reinventar?
Esse é um exemplo, um bom exemplo da política em Lagoa Vermelha. A colocação do Rômulo, né, de um colega, de um menino aí, né, que tem uma certa liderança em Lagoa Vermelha, como presidente de um dos maiores partidos de Lagoa Vermelha, falando em partido político, né?
Sim.
Eu acho que realmente esse jovem, né, ele tem uma visão muito interessante, acho que é uma, entre aspas, uma boa figura da política que nasce, né? Que é muito importante. E eu acho que esta juventude que vem para a política que tem toda a força para fazer esse reinvento da política. Essa palavra reinvenção, né, nos reinventar, ela tem dominado todas as redes sociais, né?
Verdade.
Porque nós temos que nos reinventar e usar a máscara, nós temos que nos reinventar nos hábitos sociais, e na política não está sendo diferente. Nós temos que nos reinventar. E não é a pandemia que está impondo isso, né? Vou deixar bem claro.
Não é a pandemia.
Né? Isso aí é a história que está sendo carregada pela política do nosso Brasil, que está demonstrando para a sociedade, olha, ou reinventa essa fórmula aí, ou não vai dar nada certo. E eu concordo com o Rômulo, acho que essa juventude que vem tem o grande papel de reinventar a política, a forma de fazer política, mas principalmente de dar os exemplos que essa reinvenção efetivamente ela é positiva e ela contraria tudo o que está de errado nesse sistema que nós vivemos hoje.
Doutor Altair, especialistas apontam algumas soluções para esse cenário sombrio da política brasileira. Primeiro, voto distrital misto. Eleitores divididos em pequenos distritos votam em um candidato local e em um partido que apresente lista de nomes. Metade das vagas do Legislativo fica com os mais votados e 50% com as siglas. Isso é aplicado na Alemanha. Possibilita a valorização de programas partidários e campanhas mais baratas.
Quando se fala em reforma política no Brasil, não sempre vem à tona essa questão da discussão do voto distrital misto. Primeiro, uma dificuldade enorme, né, de passar no nosso Congresso Nacional qualquer situação desta natureza, porque hoje os deputados que estão lá, e se nós não tivermos uma formação de uma Assembleia Constituinte para fazer toda essa nova estruturação, os deputados que estão lá hoje são todos eles eleitos nesse sistema atual, né? Que permite que um deputado lá de Uruguaiana possa fazer voto em todo o estado do Rio Grande do Sul sem conhecer o estado do Rio Grande do Sul. Mas ele tem lá, porque ele teve um abrigo um dia lá que atendeu um parente aqui, de um cidadão de Lagoa Vermelha, ele tem condição de chegar aqui e comprometer e fazer os votos de toda essa região. Então nós vemos alguns fenômenos, né, de voto nas eleições aí que você nem sabe, e o cara fez 2 mil votos em Lagoa Vermelha. Daí tu vai ver, mas para como que o fulano tal faz 2 mil votos? Não, porque ele teve uma casa de apoio lá, porque ele prestava uma assistência assim. Então nós temos esse deputado aí que tem essa condição de fazer. Qual a questão do voto distrital? E aí teria que pensar se é o distrital misto ou é o distrital puro, né? Nós teríamos a condição de formar pequenos distritos e nós vamos ter o nosso deputado distrital, ou seja, nós vamos ter certeza que nossa região de Lagoa Vermelha aqui, se nós temos uma vaga de deputado federal e uma vaga, duas vagas de deputado estadual, nós vamos eleger nesta região quem serão os nossos representantes. Eu acho que é um sistema que avança, né? Agora, essa questão do misto é uma situação bastante complicada, que lá na Alemanha nós temos partidos políticos, aparentemente, pelo que a gente lê alguma coisinha, muito mais forte e consolidado que nós temos no Brasil. É, para poder dizer, não, vou escolher dentro de uma lista e o partido depois que vai ver quem são eles, né? Mas eu acho que nós avançamos para alguma reforma aí, senão daqui 8 anos, nós já com uma certa idade, Ademar, aqui, vamos falar novamente e vamos dizer, bah, não mudou nada. É complicado.
Outra sugestão, outra questão levantada pelos especialistas, no sentido de apontar algumas soluções para a política brasileira. Redução das siglas. Isso é aplicado nos Estados Unidos e no Reino Unido. Partidos têm posições mais definidas e o sistema fica mais claro.
É o que nós falamos há pouco, né, de uma história que nós temos com 33 partidos políticos. Fica muito difícil você pensar em unificar os discursos, em unificar essa ideologia, se nós tivéssemos condição de nos reinventar nesta forma e de reduzir o número de partidos políticos para começar a regimentar as pessoas que têm uma ideia mais para a esquerda vão estar nesse grupo, um pouquinho menos vão estar nesse, o pessoal que pensa para a direita vão estar nesse grupo, eu acho que o sistema seria melhor. Mas eu acho que no Brasil não estamos preparados para fazer esse tipo de mudança, porque os exemplos estão aí, né? A facilidade de criar partido, não vejo um Congresso Nacional com vontade de mudar isso, até porque isso está beneficiando os atuais ocupantes. A dificuldade que tem hoje de você eleger um novo, vamos pegar um exemplo de um deputado, de sair alguém aqui de Lagoa Vermelha, eu vou ser candidato a deputado, a dificuldade para se eleger se não tiver uma estrutura extremamente forte, não vai chegar a lugar nenhum. O próprio Ronaldo, que está aí, né, que ficou faltando alguns votos, com toda a estrutura que ele tinha, já por ser deputado, por ser parlamentar, o sofrimento que foi para ele chegar nessa primeira suplência. Você imagina alguém hoje aqui de Lagoa Vermelha, não, eu vou concorrer a deputado estadual. É complicado, né? É difícil. E eu acho que essa reforma, como proposta nesse sistema da redução, seria importante, mas eu não acredito que ela venha a ocorrer, né, Ademar?
Voto facultativo, doutor Altair.
Veja bem, né, Ademar, nós temos hoje duas situações do voto facultativo, né, com jovens acima de 16 anos, né, e as pessoas acima de uma determinada idade, que confesso agora me deu um branco, não lembro, mas que é facultativo, não é obrigatório. Eu acho que o voto facultativo é uma situação que tem que ser muito bem pensada. Quem é contra o voto facultativo, né, ele traz com ele, nesse argumento, assim, uma carga do que realmente ocorre hoje nas eleições brasileiras, que é a compra do voto. Se o voto é facultativo, eu tenho que me organizar de uma forma tal que eu consiga convencer o Ademar a sair de casa para ir votar. E isso implica, em muitos pontos, é ter que comprar o voto do cidadão, literalmente, para forçar ele lá votar. Isso é um perigo do voto facultativo? Claro, realmente é. Num sistema que nós estamos acostumados hoje, que o dinheiro manda em tudo nesse país. Mas eu tenho comigo, por convicção, que acho que estava na hora de nós experimentar, sim, o voto facultativo. Vota quem realmente tem vontade de votar. Mas o risco disso, eu sou obrigado, em que pese eu tenha essa intenção de ver isso um dia, é de repente nós ver aí uma eleição municipal de Lagoa Vermelha com 20 mil eleitores, né, nós chegar na urna lá e comparecer uma miséria, o mínimo que se estabeleça de forma legal, e legitime sim a eleição de repente de um prefeito com um punhadinho de voto e todo o resto lá em casa criticando, que ah, como é que elegeu o fulano e tal. Mas porque era domingo, tinha futebol, não deu para sair. Porque era feriado, aproveitamos, vão todo mundo para a praia, isso e aquilo, né? Então é uma dificuldade. Eu, particularmente, até sou adepto à ideia de se discutir o voto facultativo para não ter essa questão da obrigatoriedade. Mas tenho que, nesse momento, na forma como a política no Brasil vem sendo feita, ela tem muitos riscos, sim, de propiciar, né, que o poder econômico seja ainda mais influente na decisão do eleitor.
O que teria ainda mais para acrescentar, não, Ademar, doutor Altair?
Acho que agradecer a oportunidade, né? Eu sempre que posso, quando você me convida, eu gosto de participar do teu programa, gosto de conversar sobre esses temas, sobre programa sem pauta, né? Isso é importante e tudo, né? Mas você no início ali me questionou, né? a respeito de sonho, de ter sonho, de não ter sonho, né? Eu queria só dizer que, na verdade, não existe, né? Os sonhos não são abandonados nunca, né? Exato. Quem sabe que sales sejam protelados.
Protelados.
Quero agradecer a oportunidade de conversar com a minha cidade, especialmente, em que pese os limites hoje são incontornáveis pela internet, né? E a você e ao pessoal da Rádio Lagoa e da TV Lagoa.
Nós queremos agradecer imensamente ao Dr. Altair Rec Ramos, o nosso convidado de hoje para o programa Lagoa Debate. Abordamos aí vários aspectos da política local, do cenário político de Lagoa Vermelha e também dando algumas pinceladas sobre o cenário político nacional. Muito obrigado mais uma vez, Dr. Altair. Queremos agradecer também aos ouvintes da Rádio Lagoa FM e aos telespectadores da Lagoa TV. O programa Lagoa Debate desta segunda-feira vai ficando por aqui. Prometemos voltar na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite.
Assuntos do cotidiano que mexem com as nossas vidas. Convidados especiais debatendo assuntos essenciais. Lagoa Debate.